Esse tá no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão. Apresentação: Valmerico Júnior e Joabes Ribeiro.
Fala, minha gente, muito bom dia para todo mundo. Estamos chegando para mais um programa Papo e Gestão. Lembrando que esse é o primeiro sábado do mês de março. Você já vê, estamos pertinho, né? Faltam apenas 14 dias para a chegada do outono. Há pouco tempo a gente estava comemorando aqui a virada do ano, a chegada do ano novo. E a partir de agora a gente já começa a respirar o ano de 2024. Para você que está aí ouvindo a Gabi, o pessoal, que a gente já tem aquele costume, né, de dar aquele abraço com muito carinho, a turma das Feiras Livres, obrigado pelo carinho da sintonia, tá bom? A turma de todas as centrais de abastecimento da nossa região. Deixa eu mandar também aquele bom dia para a amiga dona de casa, para o pai de família que está aí ouvindo a gente, já deixou na sua programação o Papo e Gestão. Hoje, dia 7 de março, só para lembrar você que hoje é o dia do administrador. Nada melhor do que a gente começar o Papo e Gestão mandando esse abraço mais que especial a você, administrador, seja de qualquer situação. E começamos com ele, o administrador aqui da Gabriela FM, o CEO da Gabriela FM. Bom dia, Valmerico Júnior, bem-vindo ao Papo e Gestão deste sábado.
Fala, Renatinho, fala, ouvintes. É com muito prazer que nós estamos aqui, mais um Papo e Gestão, um programa, como dizia, né, o Bastos, vicia e abraça, né? Então, quero mandar um abraço a todos. Você mandou um abraço para todo mundo hoje e acabou que
não sobrou nada
para gente. Mas que nada, Renato. Tem muita gente bacana que nos prestigia, que vai mandando recado nas redes sociais, principalmente. Então a gente tem que comemorar, né? Esses ouvintes tão dedicados, que tem tanto apreço por essa grande emissora que é a Gabriela FM. Então a gente fica muito, muito, muito feliz. E mais um programa que se consolida, né? E agora um programa nas manhãs de sábado, depois desse Mais Saúde super especial que Vinícius jogou duro aqui nessa programação. Então eu estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Então a gente tem que dar um super bom dia a todo mundo e dar bom dia aqui também ao nosso querido e nosso amigo Joabes. Grande Joabes, bom dia, meu querido.
Bom dia, amigo da Gabriela FM, aos amigos do sábado da Gabriela FM, sob a coordenação dessa figura, eu diria no lugar, que é o Fiscote com âncora. Por que dá risada? Eu tenho Renatinho Bairro no programa âncora, o primeiro programa que eu faço nessa posição, já é o terceiro meu, né?
Sim.
Mas é o primeiro que eu me coloco na posição de bancada, então é um prazer estar aqui hoje com um convidado especialíssimo.
Nossa.
A figura de Paulo Gamer, né? Só vai engrandecer. Bom dia a todos.
Bom dia, então deixa eu dar aqui também um grande bom dia a esse amigo, né? Ele vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas bom dia, meu amigo e camarada Paulo Gamer. Como é que tá? Tudo em paz?
Bom dia, Rodrigo Júnior. Bom dia, Renatinho Bad Boy. Bom dia, professor Joabes. A honra é minha estar aqui, é uma grande honra poder estar aqui. Sou ouvinte desde a primeira edição desse programa. Ouço todos os sábados e estou muito feliz, né, em saber que Léo, que é FM, criou um programa com uma amplitude maravilhosa, de uma importância, de uma significância enorme para a sociedade de Léo.
Com certeza, Paulinho, obrigado por você estar aqui. Obrigado primeiro por ser esse ouvinte, ser esse parceiro nosso, né? Mas a gente fica muito feliz mesmo de ter você aqui conosco, pessoas que ajudam a construir Léos, né? Essa gente que constrói Léos, é isso, são pessoas que se dedicam. E aqui nós temos na nossa participação de hoje um cara que vai falar um pouco mais sobre ele, de onde ele veio, mas que você vê que são personalidades que ajudam a crescer, né? Ajudam a fazer Léos de fato. Meu amigo, quem é Paulo Gamer?
É difícil, né? Tem que falar sobre a gente mesmo, né? Bem, eu sou uma pessoa muito simples, eu me considero um operário do varejo, porque um pequeno empresário que está no varejo lida com as pessoas o tempo inteiro, e herdei isso da minha mãe, que era varejista. Nós estamos falando muito da mulher, e eu tenho que lembrar da minha mãe, a espanhola Maria Pilar, uma pessoa muito forte, de muita fibra, que educou 6 filhos. Claro, não, isso tudo, meu pai era um homem muito democrático, trabalhava no Instituto Cacau da Bahia, e nasceu em Ilhéus, inclusive, eu nasci em Buararema, e estou aqui, né, dando a minha contribuição à nossa comunidade Ilhéus, e também é onde eu pude formar e educar os meus filhos.
Sim. Paulo, você já disse agora, você é de Buararema, né, um grande abraço a todo mundo de Buararema, que nos ouve muito. Né, essa cidade que eu tenho um grande amigo, meu amigo Vinícius aí, que tem feito um grande trabalho, né, por essa cidade, por essa região, e a gente fica muito feliz.
E temos também, além de um grande ouvinte da gente, um grande músico e irmão do Paulo, é o Marcelo Ganem. Um abraço para ele com todo carinho também.
Pronto, tá vendo aí? Essa é a importância. Então, mas por que? Você já falou que sua mãe nasceu aqui, mas por que Paulo sai de Buararema e vem para Ilhéus?
Minha mãe nasceu na Espanha. Meu pai que nasceu aqui. Meu pai teve tiro de guerra aqui e foi para ainda Macu comprar cacau pro Instituto Cacau da Bahia.
Sim.
Tá? E a minha infância toda foi em Ilhéus. A minha avó libanesa, Sara Ganem, Camilo Ganem, o Camilo eu não conheci. Meu avô veio pro Pontal por volta de 1906. Era a casa lá onde é o clube do Pontal, fez lá. Ali era o comércio do meu avô. Mas o interessante é que ele não veio direto para Ilhéus. Ele veio Ilhéus, Banco da Vitória, Sequeiro do Espinho. Lá os jagunços Basílio Badaró colocaram fogo no comércio dele. E aí ele vem, volta para o Pontal, onde coloca o negócio dele aqui no Pontal. E aí nasceu meu pai e os meus filhos. Inclusive, tio Emil, lembra dele aqui, tio Salomão, tio Mercedes Ganem, que foi secretária da primeira faculdade de Sociologia de Ilhéus. Muita amiga do saudoso Major Coronel Paulo de Marco.
Você veio para cá quando, Paulo? Quando você saiu de Guarani?
Bem,
cá?
E abri a loja em Ilhéus em 88. E vim morar definitivamente em 90.
Você vê, eu sou nascido em 87. Então em 88 ele já tinha comércio em Ilhéus.
A infância toda era aqui, né? Final de semana, meu pai pegava o carro, trazia todo mundo para Ilhéus. Íamos ali para Olivença. O meu pai tinha um padrinho, era o de Barra do Rio de Brito, né? Tem aquela rua ali do Pontal. E ele tinha um sítiozinho ali em cima da Tororomba, e a gente ia passar as férias ali. Então, aquela piscina ali com meus primos, uma infância muito bacana, e do lado da catedral, onde a minha tia residiu a vida inteira, de um lado ali do beco, e do outro lado agora na subida do Oiteiro posterior.
Paulinho, eu tive a imensa satisfação, né, de conhecer muito o seu trabalho, quando tive a oportunidade de estar dentro, sendo membro da CDL em Ilhéus, né, depois fui a vice-presidente, sempre me consultava contigo, você que deixou um legado, né, muito bom para o CDL de Ilhéus, um momento caloroso da entidade. E depois eu cheguei à presidência e você sempre do nosso lado também, nos ajudando, nos aconselhando e ajudando os companheiros, né, que é de muita luta. E hoje quem está lá é nosso amigo Anselmo, um grande abraço. Ele foi aniversariante nessa semana, na quarta-feira ele fez aniversário, então parabéns, viu, Marcelo? Viu, Marcelo? Um grande abraço no coração aí pra você, tá certo? Toda a família. Mas, por quê? Como é que Paulo foi parar na CDL de Ilhéus?
É uma história muito bacana, né? Ainda em Buararema, nós fundamos a CDL, isso com a turma Itabuna, sendo nossos padrinhos. Nós conseguimos o seguinte, naquela época, no 86, por aí, no Plano Cruzado, quando o Sarney ameaçava fechar o comércio, porque tabelou os preços, e aí o fornecedor não tabelava, então o comerciante foi tabelar, e aí prendia o comerciante. Então nós resolvemos criar a entidade, a CDL, e levamos o delegado para dentro da CDL, e lá nós fizemos um acordo para que, olha, ninguém aqui é malandro nem bandido. Então nós fundamos a CDL em função da necessidade de unir os empresários da época, os comerciantes, lojistas. E na época o SPC ainda era tudo via carta, não tinha nada informatizado. E quando eu vim para Ilhéus, já via aqui o companheiro Zé Leite, e ele dizia assim, olha, o pessoal da federação falou que fez um bom trabalho em Buararema, a gente quer você aqui com a gente. E eu me recusando, porque eu terminei de parar na política, né? Você faz um trabalho na entidade, há um reconhecimento, e depois você é convidado para ajudar na política. Tanto que eu terminei entrando na política lá, você falou aí do Vinícius, mas o Orlando, pai do Vinícius, meu colega aqui na Marte, do CPEC, em 78, somos colegas, terceira turma de curso técnico de alimentos dentro do CPEC, Orlando Santa Luzia, e eu e meu primo Anselmo, convidamos ele para ir para o Buararema. Anselmo jogava muita bola, e Orlando também, terminou jogando na seleção da cidade, e terminou conhecendo nossa amiga Vânia, casou com Vânia e nasceu o Vinícius. Sim. E nós sempre fomos amigos. De maneira que Orlando terminou sendo prefeito e hoje o Vinícius aí, só para fazer uma historinha aí. Tá? Mas em Léus, quando eu fui convidado para a CDL, eu não queria, mas chegou um momento que eu tive um convite do Getúlio e eu não queria presidir. Aí foi o Jamil, ele me convidou para ser diretor, eu não queria, mas ele me botou de tal ordem que eu não pude recusar e fui me envolvendo novamente.
Político que já é nato, né, jovens? E aí as coisas foram.
Quem gosta do que é coletivo termina, né, se associando para o bem comum.
Ô Paulo, mas uma pergunta bem clara e rápida, acho que não pode correr disso, viu, jovens? E como é que você enxerga o comércio de Léus hoje? Essa, olha, respirada funda foi bem assim, específica.
Quando a gente fala de comércio de Léus, a gente fala sempre, lembra sempre do comércio histórico, do centro da cidade. É bom lembrar que tem comércio em toda a cidade. Vilela, Nossa Senhora da Vitória, as Feiras Livres, né, a Zona Norte. Tá? Então nós temos na Conquista.
Nelson Costa,
então, para essa ideia, nós temos dúvidas.
Inclusive, né, comércios que funcionam na maioria dos dias, domingo a domingo, né? Que se você quer alguma coisa no domingo e sabe que o centro está fechado, corre para os bairros, que você vai ser totalmente independente do centro.
Exatamente.
Então, um grande abraço a todos os empreendedores dessas comunidades aí, desses bairros, que é muito importante para esse comércio de Deus.
Com certeza. E assim, eu não lembro, começando pelo comércio do centro histórico, nós temos, porque o comércio do centro histórico para mim é o grande cartão postal do comércio de Léus. Então, quando um turista chega em Léus, ele vai falar do comércio central, do centro histórico da cidade. Óbvio, ali está toda a história de Léus, né? Nos prédios públicos, nos prédios históricos, né? Toda a história do cacau se inicia por ali. Então, assim, hoje eu acho, Júnior, que está muito abandonado. Eu lembro, alguns anos atrás, foi feito um projeto pelo SEBRAE e a Prefeitura de Léus, na época, pelo seu pai prefeito, o projeto de revitalização do comércio de Léus. Depois veio o sucessor, o Newton, e ampliou esse projeto.
Sim.
Né, com a Bamin, que estava chegando aí para o Porto Sul. E esse projeto ganhou uma grande dimensão, uma amplitude enorme. Foi feito muito estudo, foi feito, criado comitivas para conhecer outros comércios de outras grandes cidades. Uhum. Tá? Então se desenhou um projeto maravilhoso, não saiu do papel. Isso é triste, por quê? Um centro da cidade que sequer as águas se escoam, né, e quando chove é um caos, a gente não conseguiu cobrir o comércio como era idealizado no início, e daí botar uma pavimentação decente. Né? O comércio de Léus, a ideia era ser um shopping a céu aberto.
Mas teve uma reforma agora no calçadão, há pouco tempo atrás. Tem que uns 3 anos, Jovem? 4 anos?
Um ano no máximo concluiu.
Um ano
no máximo.
Que foi concluído, né?
No máximo.
Olha,
como é que você enxerga isso aí?
Perdoe, né? Falar que a reforma é até uma vergonha, porque foi algo tão mal feito, né? Tão mal feito, que era pra deixar como estava. Porque terminou que não se drenou, então continua como está. E fizeram um piso muito ruim, muito feio.
Eu tenho até a impressão, Paulo, me perdoe, Jovens, que depois dessa reforma o acúmulo de água ainda é maior.
Eu também acho que sim.
Pelas minhas lembranças.
Se formos olhar um ponto positivo, acho que o único ponto positivo foi a questão da marcação dos deficientes visuais.
Sim, sim.
Eu acho que fora esse aspecto, eu não enxergo nenhum outro de benefício.
Até que o revestimento é muito ruim também.
Muito ruim, de baixa qualidade.
A ideia que foi idealizada inicialmente era granito.
Então existe, Paulo, esse projeto?
Existe projeto.
Que já foi atualizado.
Cobertura do Dom Pedro II.
É o tal do shopping.
Shopping Céu Aberto.
Aberto.
Agora eu acho que é preciso rever esse projeto. É necessário rever para ver se está realmente atualizado. Mas vale a pena ver, mostrar novamente aos empresários.
Essa dificuldade é também a Avenida Itabuna, Avenida Canavieira.
Sim.
É complicado.
Bom, mas tem que começar pelo começo, né? O seu dia falou assim, por que não faz só ali, começa ali? Então, acho que tem que começar pelo centro, para poder ganhar gosto, inclusive, para assim ampliar.
Eu pedi uma explicação, isso foi em um vídeo que você está falando, que eu fiz, porque eu fui mostrar, né, em uma filmagem que estava fazendo nas ruas, com uma pouca chuva que caiu, não foi um negócio de 2, 3 horas, não. Questão de 15 minutos de água, empossado todo o centro. Aí falou assim, Juninho, mas você só está batendo, você só está atacando. Não, eu pedi que me mostrasse uma rua que foi feito um processo de drenagem, que foi feita uma reforma, e que nela tenha dado resultado.
Compatível, certo? Com o volume histórico de precipitação de água.
Pronto.
Não tem.
Já, então assim, eu procurei uma, eu fico procurando um local, e foi isso que eu tanto cobrei. Gente, são 8 anos de governo. 8 anos que está sendo completado esse ano,
né? E me diga um local onde foi feito alguma reforma que a drenagem realmente serviu, né? Então a gente precisa contextualizar isso. Então não é simplesmente falar, atacar ou jogar palavras ao ar, né, por ataque de qualquer sorte. É você realmente buscar. Eu quero que a população se conscientize e busque aonde foi que deu certo, qual foi um resultado que deu.
Que a visibilidade, até no imaginário de quem não é daqui, é a Marquês de Paranaguá. Não tem como fugir disso.
Sim.
Na hora que resolvermos a Marquês de Paranaguá, quando bem diz Paulo, a gente termina criando oportunidades e viabilizando outros lugares. Mas a Marquês de Paranaguá é a grande referência e lá continua enchendo do mesmo jeito que sempre encheu. Salvo engano, é 40 por 60 ou 60 por 60. Eu acho que é menos, eu acho que eu estou ajudando. Não resolve, não tem como.
Foi o programa que eu vi falando justamente assim: olha, foi o Cícero Chefe que fez um texto muito bacana. Ele fala assim: antigamente a gente só via esses problemas na periferia, porque lá o serviço público não chegou, né? O Estado não chegou lá. Mas aqui no centro não, aqui sempre foi muito, muito bem arrumadinho. E agora a gente vê na cidade inteira, não é só mais na periferia. Eu estou na Avenida Itabuna, minha loja tem é alto o passeio, mas eu já vi carros assim, tipo Fiat 147 sendo arrastado pela água. Qualquer chuvinha que dá, porque os dutos são muito antigos, tem ótima medida de 40 provavelmente, todas entupidas. Ora, é preciso alguém iniciar um projeto desse. Eu sei que isso é muito caro. Isso aí não se faz do dia para a noite, mas alguém tem que iniciar, tá certo? E tem que haver outros que venham suceder.
Planejamento, isso. Palavra que parece redundante, parece que é clichê, repetitiva, que a gente fica cobrando. Então, é engraçado, viu, Paulo? Renato bem tá percebendo isso aqui, que todos os programas que a gente fala, todos os assuntos que a gente traz aqui, acaba que quando não há planejamento, não há como ter sucesso. Já é plantado isso.
Sem planejamento, sem solução.
Sem solução.
Júnior Jobs, quando você fala de drenagem, a nova drenagem, eu me lembro, eu ainda garotão, eu vendo o Baldo Dantas, ele tá bom, né? No projeto Macro Drenagem. Saindo para o São Caetano ali, você não saía. Drenagem ali. Ele fez ali um trabalho maravilhoso. Depois, agora aí, no governo do Capitão Azevedo, fizeram todo aquele trabalho da drenagem ali, daqueles canais, verba do Ministério da Cidade, que foi feito em Salvador, no Imbuí.
Sim.
Ele estava lá, claro. E aquilo deu um canteiro de obras, mas hoje
funcionou.
Ô Paulo, deixa eu
pegar carona aqui, Valderico Júnior, inclusive o nosso querido Paulo, né? Vocês já administraram a CDL de Ilhéus. E hoje a gente olha assim temos que olhar com bastante carinho, do mesmo jeito que a gente cobra aqui na rádio, a questão das chuvas nos morros, nos locais que a gente está vendo aí que a situação está caótica, principalmente no comércio de Ilhéus. Por quê? Existem funcionários, o dinheiro da nossa cidade rola ali dentro daquele comércio, é dali que tem que se girar, é dali que tem que se pagar. E do mesmo jeito que um pai de família, ou uma mãe de família, ou você que mora no morro, fica naquela apreensão quando qualquer chuva vem, eu acredito que todo empresário fica com o coração na mão sem saber como é que vai encontrar a empresa dele, como é que está o depósito dele, como é que estão os computadores dele, como é que está a situação das lojas.
E gera emprego e renda.
Exatamente. Então a gente também tem que olhar com carinho, e quando a gente for cobrar essa questão dos morros, cobrar que seja feito o mais rápido possível, como vocês estão falando, referência que é o centro de Ilhéus. Então precisamos olhar com mais carinho e não empurrar com a barriga, não. Isso tem que ser feito para anteontem, né? Alguma coisa tem que aparecer, alguém tem que dar um jeito nisso aí.
Com certeza, a gente pensa muito que Ilhéus tem que olhar para frente, olhar para o futuro, né? E qual é o futuro que a gente quer para a nossa cidade? Vamos continuar da maneira que nós estamos? Então é sobre isso que a gente discute, é sobre esse planejamento, né? Que a gente tanto fala e pede, porque planejando a gente vai conseguir executar.
O modelo federativo brasileiro de união, estados e municípios, ele vincula esses entes. Agora, sem você ter projeto oriundo de planejamento, em Brasília você não consegue absolutamente nada.
Você está dizendo, Jorge?
Nada.
Vamos deixar bem claro que o recurso existe. A verba existe em Brasília, mas se não houver planejamento, projetos bem apresentados,
de qualidade,
para ir buscar esse recurso em Brasília,
é melhor não ir, é melhor não gastar passagem de avião.
Poxa, nós temos um projeto, que é bancado pelo Sebrae, custou uma fortuna, dinheiro público. Chico aí, né? Custou fortuna. Foi um projeto que foi feito. Como foi feito pela carteira também, do Malhado, exatamente, também não saiu do papel. Eu acho que a prefeitura não conseguia estar no cal, está no calque, né? É, limpa, e aí não tinha como conseguir esse dinheiro.
Augusto limpou agora Itabuna.
Conseguiu quantos milhões?
260 milhões.
270 e alguma coisa.
Ele conseguiu também. Também deu troco, deu só inteiro.
O secretário de planejamento aí, com uma competência fabulosa, né? Ela está do Salvador e realmente está fazendo um trabalho com a Buna maravilhoso.
Ô Paulo, voltando a falar do comércio, o que falta para o comércio de Ilhéus avançar, para ele deslanchar de vez? Porque se fala muito, sempre se fala, ah, não, em Ilhéus você não encontrava as coisas, você tem que ir para Itabuna, né? Sempre existiu essa mística, né? E por fato, por algum momento, você tinha que ir para Itabuna mesmo, mas hoje eu vejo um comércio muito mais aquecido, muito mais... Mas quando que a gente precisa avançar? O que tem que ser feito, Paulo?
Interessante, Júnior, porque eu tendo um comércio Itabuna em Ilhéus, eu vivo essa dupla realidade, né? Também participando lá da
sua comercial. Com propriedade, né? Você pode falar com propriedade.
Sim, eu sempre ouvia isso, uma reclamação generalizada. Óbvio que Ilhéus demorou um pouco de engrenar no comércio, porque Ilhéus não dependia muito do comércio. Itabuna não, ela nasceu em função do comércio. Ilhéus com porto, Ilhéus com turismo, Ilhéus tinha outras receitas.
Aeroporto, tinha uma agricultura forte.
Tinha até delegacia,
deixando o comércio lá em terceiro, quarto plano. Exatamente. É verdade,
Paulo. Não era prioridade, né? O tanto que o turismo também, depois da crise do cacau, foi que o pessoal começou a pensar em fazer pousada, aproveitando as suas casas e tal, ainda muito de forma amadora. Então, assim, aí é uma evolução nisso. Agora, a gente começou, eu lembro da minha gestão na CDL, 2002, por aí, a gente fez uma pesquisa para saber por que as pessoas reclamam muito do comércio. A gente percebeu que aqui praticamente não tinha loja de autopeças. Havia uma procura enorme de autopeças e Itabuna sempre. Hoje não, olha como cresceu.
Havia não, eu ia buscar peça em Itabuna mesmo.
Hoje você vai esporadicamente, mas você não. Tem várias lojas, inclusive a Rony, que é a autopeça mais forte do mercado, está vindo para Ilhéus. E já quase todos estão por aqui
nos
também.
Nos últimos 5 anos, Ilhéus triplicou.
E o interessante é que um dos comerciantes mais novos na área de autopeças, um dia me confidenciou que tirou a loja daqui e levou para o Nápoles, porque aqui ele não conseguia competir. Uai, eu falei, não entendi, a reclamação é que aqui era preço. Mas na verdade não era preço, era talvez falta de um mix mais variado. Então não encontrava o que queria. Mas o comércio de Ilhéus é um comércio bom. Havia um estigma do ilhense achar que tudo lá fora é mais barato do que aqui. Não é verdade. O que ocorria também é que o consumidor ilhense não sabia também pesquisar. Esse é fato. E quem tem loja em Itabuna sabe que o consumidor em Itabuna, ele trabalha mais, pesquisa mais, ele pechincha mais, eu diria assim. E Ilhéus, interessante, havia maior liquidez. Eu acho que entra muito dinheiro do turismo em Ilhéus, na baiana do Carajé, nos serviços feitos dos ambulantes em praias. Há muito dinheiro que entra de fora para Ilhéus, que não vem aqui da produção local, mas do turismo, do serviço, e reflete no comércio. Então, há muita liquidez, muito dinheiro em espécie no mercado, e as pessoas tendo dinheiro na mão, compram e não questionavam.
Tá? Ô Paulo, você não acha também que em Ilhéus existe muito daquela questão do resquício ainda do cacau, do povo que gosta da praia, do povo que não quer ter preocupação para pechinchar, aquele povo que quer
resolver... Eu ia perguntar sobre pechincha, você perguntou.
e vai por aí?
Pechincha funciona?
É, claro que funciona.
É mesmo?
Funciona.
Às vezes... Já lhe dobraram muito na pechincha lá na loja?
Já. Eu acho que todo comerciante que é preciso. Você tem muitas obrigações, né, Jorge? Eu costumo dizer que sou operário do comércio, porque a gente lida muito diretamente com o consumidor. Assim, eu sempre tinha um discurso na CDL que eu dizia o seguinte: o empresário do varejo, o comerciante, ele normalmente ele compra de grandes fornecedores, que tem poder econômico, né? O cara é um grande industrial, você não tem muita pechincha com ele. Você paga à vista, ele tem um desconto lá de X, acabou, não tem conversa. Você é mais um no Brasil inteiro, você não é ninguém lá, né? Tá? Ele te dá um descontozinho ali à vista, pronto, ou um prazinho curtinho. Tá? E na outra ponta você tem o consumidor poderoso com o Código de Defesa do Consumidor, que hoje funciona mais do que até as questões trabalhistas.
É verdade.
Né? Qualquer denúncia é uma reclamação.
Até tem mais visibilidade também na mídia do que as questões trabalhistas.
Sem dúvida, né? Sem dúvida. E do seu lado, seus colaboradores também são poderosos, eles têm as leis trabalhistas, tá? Então você tem fornecedores numa ponta, consumidores na outra, seus colaboradores. Você tem fiscalização do município, do estado, agora corpo de bombeiros nas lojas, né, da União. Então, assim, o pequeno empresário, ele tem que se virar. para poder dar conta de tamanhas exigências e obrigações. Então, hoje cada dia mais existe mais capital. Hoje, para começar um comércio, é mais difícil do que era no passado. Você tem que começar na informalidade. Na formalidade, você não vai sobreviver. Você tem que ter capital. Então, você comprou hoje.
Então, você está falando que você constrói o capital de forma irregular para se capitalizar, para legalizar. É interessante
assim. Porque a própria lei, até o Código Tributário Nacional, diz o seguinte: não se pode cobrar um imposto maior do que a capacidade contributiva. Ou seja, ele está dizendo, não pode ter uma carga tributária maior do que o cidadão possa sustentar. Mas os governos brasileiros, de um modo geral, da maioria da gestão pública, o cara simplesmente fala o seguinte: faltou dinheiro, ora, aumenta o imposto. Faltou dinheiro, antecipa o imposto. Então, o ICMS, por exemplo, que é o maior imposto, que é imposto de circulação de mercadoria, quando você vende, você emite a nota, tem que pagar ele. Antes, até alguns anos atrás, você quando comprava, quem pagava era o fabricante, ele não continua pagando. Você se creditava do que ele pagou e só pagava a diferença quando você vendia. Hoje não, você paga na compra. Então paga o fabricante e paga o comerciante na compra. Então, além do produto, você tem que pagar o ICMS e tem que pagar o frete. Então você ainda tem o IPI, que se cobra o ICMS ou o IPI, que eu não entendo. Num país democrático, certo? Com o poder judiciário que nós temos, como pode se cobrar imposto sobre imposto e ninguém faz nada? Federação Logista, eu brigo na Federação Logista, eu não faço parte do conselho, é diretor distrital da Federação Logista, eu reclamo muito isso. Outro dia o nosso presidente foi ao desembargador, inclusive, reclamar sobre isso, porque o interessante é que as leis parecem que não funcionam. Se criou em 2006 a Lei Geral da Pequena e Média Empresa. Quem assinou essa lei foi o vice-presidente do Lula, época, que era Alencar, empresário. Né? Foi um momento nacional. O Sebrae ouviu o Brasil inteiro, empresa por empresa, através das entidades. De maneira que se disse o seguinte: se você. Aí sim, é que acontece. Vai lá um gestor, precisa de dinheiro, aumenta o imposto que ele quer, do jeito que ele quer. E aí o empresariado tem que ir para a justiça. Só que eles também não têm dinheiro para brigar. As entidades vivem de contribuições, também não têm condições de brigar. E termina se a legislação é descumprida e assim vai. É um título protestado, você tem um desconto, que a lei lhe concede. O próprio Tribunal de Justiça diz que reconhece seu direito, mas que tem dificuldade de cumprir a lei. Como pode o tribunal falar uma coisa dessa para um cidadão quando se tem direito, se diz que a todos a obrigação de conhecer a lei? Como é que ele pode dizer isso, pequeno empresário? Aí diz assim: pague e faça um requerimento. Meu amigo, você não faz e não recebe nunca. Como pode um empresário tentar andar na linha, na formalidade, quando o próprio governo não cumpre a parte dele? Aí, com desonestidade, você vai ouvir de vários pequenos empresários que alguém faturou uma mercadoria e cancelou essa nota. Aí o contador, indevidamente, pegou aquela nota que estava cancelada e pagou o imposto. Ele paga antecipado. Ele pagou antecipado, o que faz? Deveria compensar no mês seguinte, né? Não. Você tem que provar o estado que você é você. E ele pede todos os documentos em cartório, autenticado, e para você entrar num site específico e você faz tudo direitinho.
Mais trabalho do que pegar o dinheiro.
Então, detalhe. Eu conheci um amigo meu que demorou 2 anos para receber uma devolução, sem juros, sem correção, sem nada. Eu tenho 1 ano que eu entrei com um pedido desse, até eu não recebi. Então, assim, a dificuldade de ser empreendedor do varejo é difícil. E eu valorizo muito meus colegas, meus companheiros que estão aí nas suas lojas, no balcão, para formar os seus filhos. Eles também estão prestando serviço à sociedade, trazendo produtos para a comunidade. Eles são importantes. Eu lembro muito da Margaret Thatcher, eu sempre falo isso. Tem quem assistiu o filme aí, A Mão de Ferro, a primeira ministra da Inglaterra, uma mulher de fibra. Né, de fibra. O pai dela era um pequeno comerciante, um quintandeiro. Ela forma em economia e consegue ser primeira ministra da Inglaterra. E ela, conhecendo o que o pai dela passou, ela dizia assim: um comércio de uma cidade é referência para a cidade. Então, eu sempre repito assim, quando você vai em conquista, você fala o quê? Pô, conquista está bonito, comércio de lá, você fala mal do comércio. Então, por isso que no centro da cidade de Ilhéus, tem que ser realmente feita uma modernização para que o turista chegue aqui, as pessoas cheguem aqui, saiam aqui felizes falando bem da nossa cidade, porque repercute para toda a cidade.
Paulo, você que já foi presidente do CDL, é comerciante, né? Sempre foi, né? Foi presidente do CDL, sempre participa dessas organizações, já foi secretário, né, de Indústria e Comércio na cidade de Léo, é um cara muito atuante, né, que briga pela melhoria sempre da nossa cidade como um todo. É, se você tivesse que listar, né, nós já falamos aqui de votação, falamos aqui de infraestrutura, falamos aqui de demandas, falamos de um monte de situações. Mas se você tivesse que listar as três prioridades para o comércio de Ilhéus, para lutar, que houvesse aqui um gestor que ouvisse e tivesse que pautar isso.
Eu já vou fazer minha pergunta em cima disso. Mobilidade urbana vai estar nessa lista de três? Eu já fecho minha pergunta. Eu queria perguntar sobre mobilidade urbana como forma de melhorar o comércio.
Então, vamos começar por ela, né?
Não, se for nas três.
Porque, claro...
Lembre-se que eu perguntei três.
Consumidor,
ordene isso aí.
Se o consumidor e o colaborador do comércio não poder chegar até o local de trabalho, primeiro, não vai funcionar. A mobilidade é fundamental, né? A pessoa poder deslocar para o comércio e os comerciantes e comerciários para suas casas é fundamental.
Lembrando que ele está falando de mobilidade, viu, gente? Não é só simplesmente transporte público, não.
Muito
maior,
grande, tudo isso.
Fala nisso. Claro. Os comerciantes se queixam do transporte coletivo que é oferecido hoje em Léus. Já que entrou na pergunta, eu vou emendar.
Inclusive, o próprio sistema vem perdendo muitas receitas porque hoje termina o empresário, o próprio. Comerciário pedindo que pague em dinheiro para poder ele pegar a locomoção que for mais conveniente para ele. Então, o transporte também termina perdendo receita. E isso é ruim, né? Mas, é assim, eu acho o seguinte, a primeira coisa que tem que ter para um bom ambiente de trabalho para mim é que os tributos sejam justos, tá? Então, você não pode. Vou abrir um negócio, aluguel caro, alvará de licença caro, IPTU caro. Como é que você vai ter preços que cheguem ao consumidor e sejam justos, né? Aí o comércio acaba.
O cliente tem que entender que todo esse preço que chega para a mão, ele tem que ser repassado. Ele vai ter jeito, vira custo, né?
A outra coisa é que a tributação já é progressiva, quando ela devia ser regressiva, é o contrário. Quando você vai comprar um produto e você chega assim, ali num local e fala assim, ô Paulo, essa cadeira custa quanto? Ah, custa R$100. Aí você fala assim, ô Paulo, se eu comprar 10... Se eu lhe falar que é 110, você vai chamar de louco. Mas o que acontece com o tributo é assim. Você vai aumentando o percentual na medida que você vai aumentando o seu faturamento. Era para ser diminuindo, né?
Eu pagava 10%. Forma de estímulo.
Claro, estímulo. Você vai pagar mais nominalmente, mas proporcionalmente diminui. E isso reflete no seu custo. Ou seja, quem produz muito, como na indústria, em escala, o preço cai, porque produziu em escala. Mas se fosse para aumentar o preço, é melhor então você produzir pouco. E assim funciona o comércio. Você produz, termina produzindo menos. Mas em resumo, eu acho que começando pela questão mobilidade. Da mobilidade, porque realmente as vias de tráfego em Léo são ruins. A gente joga asfalto nas calçadas de qualquer jeito. Né?
O estacionamento
não funciona, a sinalização não funciona, a sinaleira aqui mesmo ainda está com malhado. Todo dia que eu venho de casa, eu vou lá na bola do Bosch, aí o sinal abre para mim, mas na outra entrada não tem sinal, e trava tudo, aí quem está atrás no sinal fica aborrecido. Então isso tudo gera falta de qualidade de vida das pessoas. Eu vou para casa, depois do trabalho e fico aborrecido no trânsito, não é? Devia ser horrível, mas com certeza.
E né? Só usar a tecnologia a favor, né, gente? Tem tanta coisa hoje que ajuda isso.
Fala em cidades inteligentes, porque você utiliza a tecnologia para que...
Tá, mobilidade é a primeira. Vamos lá. Segunda e terceira.
Pronto, tributos para mim tem que ser... Eu fosse um gestor, eu faria de tudo para estimular abrir empresa e ir para a formalidade, pagar imposto. Imposto é importante que se pague. Quando está falando aqui de imposto, alguém pensa, esse cara não quer pagar imposto? Não, não é isso. O imposto é importante para que o poder público possa devolver à sociedade em obras. E não falta, entra muito dinheiro nos cofres do município, do estado, da União, e o que a gente vê é a farra com dinheiro público. Então não leva a gente a sério.
Entra muito dinheiro no cofre dos municípios, entra muito mais nos cofres do estado e de forma exacerbada nos cofres da União. É essa a forma.
Perfeito. Então, por que não se tributar menos? Por que não ser justo na tributação? Não ir além da capacidade contributiva? Porque quando você cobra além da conta, aí começa a haver a sonegação. Aí você transforma um cara trabalhador em marginal. Não pode.
Então, mobilidade, tributação...
Claro, e o ambiente físico também.
Infraestrutura.
Infraestrutura, porque entrar na sua loja, que a água não permite que você entre. Aliás, está falando em comércio, mas você vai na escola da avenida ali, no São Jorge, você não pode entrar, tem que fazer ponte, né? Na Canavieira,
no IME,
no fórum.
O fórum tem uma passarela, uma pontezinha.
Pois é.
Deixa eu te contar uma agora. Hoje, sábado, que dia foi? Quinta-feira passada. Eu deixei minhas filhas no colégio, estava descendo a Canavieiras. E sei lá o que, 7h20 da manhã. E eu encontrei uma moça, que ela estava indo ao trabalho, ali em frente ao colégio IME, sabe? Bem em frente. E ela estava andando no meio da pista, ao ponto que não dava para mim nem ultrapassá-la. Porque estava tudo alagado no passeio, e era quase que já molhando os pés. A única maneira que ela tinha era ir no meio da pista de fato. Só que ia chegar no cruzamento onde tem o sinal e estava tudo alagado. Aí eu parei o carro do lado dela. Falei, moça, deixa eu atravessar você. Eu tava, passei com o carro, ela abriu, nem sei quem é, não conheço. Depois ela me falou que trabalha do lado do Colégio Ideal, lá na Avenida São João. E eu ia passar por lá e eu deixei na porta do trabalho dela. Ela, moço, obrigado. Eu ia passar o dia com meus sapatos molhados, podendo perder o sapato, perder tudo. E fora doenças, fora tudo. E questão de uma chuva de 10 minutos, cara. E assim, justamente tem que pensar a questão de infraestrutura.
Outra coisa que é fundamental, né? Foi 3, mas muito pouco, 3, é a entrada na turística. 70% do PIB de Ilhéus, praticamente 70%, vem do comércio e serviços, né? E quem está no comércio e quem presta serviço tem que tratar bem. Então, tem treinamento para os nossos colaboradores e tudo. Mas eu lembro, a minha esposa, há muitos anos atrás, está por dentro, né? Foi fazer o concurso do Estado da professora em Conquista. E quando ela desceu do ônibus, pegou o ônibus coletivo, o motorista parou o ônibus e ajudou ela a pegar a sacola dela, a mala dela. E ela foi impressionada, porque o que a gente via aqui no Itabuna dela, né, o motorista rastando o ônibus e a pessoa pisando para lá. Então ela voltou assim, encantada, pelo gesto de um profissional. Então, nós aqui em Ilhéus precisamos, na faixa de pedestres, que, do centro da cidade principalmente, onde tem comércio, tem que funcionar. A Guarda Municipal, a Sutran, ela tem que estar olhando para o cidadão, né? E não olhando só para as placas de carro para multar.
Ô Paulo, primeiro tem que ter faixa de pedestre, porque hoje na nossa cidade não temos faixa de pedestre, praticamente lugar nenhum.
Perfeito. Assim, mas no centro da cidade, pelo menos o centro que é o chamariz aqui da cidade, tem que haver, sabe, uma guarda cidadã. A Polícia Militar fez esse trabalho ao longo dos anos no estado, a Polícia Cidadã, buscando ser parceiro da sociedade, buscando, né, não ser só a força. Então, nós precisamos de civilidade, né, a civilidade dos empresários, dos comerciários, em treinamento, e do poder público também, oferecendo na estrutura da cidade as faixas adequadas, sinalização adequada, né, e também profissionais da segurança aí, do trânsito, que possa também olhar para os idosos, para pessoas deficientes que vão atravessar uma faixa, para fazer isso com uma cortesia, né, para que a gente seja civilizado. Tudo isso reflete no bem-estar de todos nós, da comunidade.
É isso, vamos seguindo? O Paulo vai participando com a gente com alguma deixa aqui, mas a gente tem outros quadros aqui para seguir, né, Renato? Vamos de simples assim, que vem bastante coisa aí. Com você, Renato.
Beleza, é só para fechar com chave de ouro aqui a participação de Paulo, também do Joabes, só queria chamar a atenção para um ponto importante, principalmente de vocês falaram do crescimento das casas e peças automotivas aqui na cidade. Quero aproveitar para chamar a atenção aí para o Valderico Reis, que teve aquela visão de trazer aqui para a Avenida Itabuna, hoje, que é o Gabriela Center, né? Onde aqui era um matagal, era um posto abandonado. Ele construiu o Gabriela Center, houve uma valorização de toda essa área da Avenida Itabuna, houve uma valorização de imóveis e, falando ainda de comércio, as lojas automotivas praticamente estão localizadas da Avenida Itabuna até a rodoviária. Antigamente ninguém queria montar comércio do lado de cá, né?
Houve uma coisa no Gabriela Center que pouca gente presta atenção. É o doutor Gabriel, é um dos poucos centros comerciais aqui que você tem assegurado o estacionamento.
Acessibilidade, cheio de rampa, elevador, tudo direitinho.
Mas para mim, o cara é ter o estacionamento como primeiro olhar, né?
Com certeza.
A importância do estacionamento. Total. E todas as outras consequências resultado do estacionamento, né?
Eu queria, Jorge, só fazer um complemento. Quando eu tive a oportunidade de ser secretário de comércio, foi convergente o desafio de construir o shopping popular. E a intenção era que os camelôs não ocupassem o centro comercial da cidade. Óbvio que isso não foi previsível, então reunimos três associações e conseguimos fazer um shopping popular, que Itabuna até hoje não fez. Então, estamos em um ponto de 150 milhões, que funciona muito bem.
Até construiu, mas desabou.
Desabou, é. E o Sebrae e a CDL, né, fizeram muito treinamento e hoje funciona muito bem. Mas o que ocorre é que os governos subsequentes largaram novamente. E aí vem um fator político. Não vai ordenar, porque senão vai contrariar o voto. E isso é um absurdo, porque o que é certo é certo. Agora tem que procurar as alternativas, como na época foi que você procurou. Fez um shopping popular, deu certo, aí funcionou. Tirou todo mundo ali sem precisar violência, sem nada, e perdemos a oportunidade naquele momento de poder construir o shopping a céu aberto, porque já estava sem ocupação na calçada pública. Então, esse é um ponto que realmente ele precisa rever também, porque ali está intransitável, você não pode entrar no banco, você não pode entrar num comércio, se não tem alguém na porta atrapalhando.
Bacana, e seguindo com o nosso Papo e Gestão deste sábado especial, hoje dia do administrador, Valderico Júnior e professor Joabes. Um dos quadros que a gente se amarra, e daqui a pouquinho, não te esquece, tem o hipocrisia.com. Simples assim. O que é simples, mas não estão fazendo?
Esse tema do simples assim de hoje, ele já é uma repetição. E se repetirmos, Paulo, mais 20 vezes, ainda não fechou o assunto. Eu pesquisei durante a semana, junto com o Valderico, aquela questão dos resultados educacionais, dos avanços educacionais, dos entraves educacionais. E lá, você pesquisa e termina vendo coisas que você não espera. Vai descobrir que o Brasil não faz métrica. Na maioria dos estados brasileiros, não faz métrica. Métrica, no olhar técnico, é a avaliação. É conferir o resultado, é aferir resultado. Aliás, se você não aferir resultado na sua área, você está morto. Então nós descobrimos que no Brasil não há métrica na educação. Eu não avalio a educação com qualidade. O que você tem é só o IDEB. Mas o IDEB é muito pouco para você olhar o resultado do IDEB e a partir de você criar um plano de gerenciamento, desenvolvimento e um plano com resultado imediato e imediato. Não tem isso no Brasil. Então o que é que isso gera? Gera o analfabeto funcional. Você sabia que mais de 80% dos alunos até 15 anos não sabe o que é 10% de um todo? Não sabe o que é 10%. Na nossa geração, ele achou também, você não é tão novo assim não. Bota ele com a lembrança. Ele acha que era um menino de 15 anos. Você já está indo para 40, não esqueça isso. Já está indo para 40.
Me alivie. Já bata minhas filhas em casa. Meu coroa.
Tem ciência que está indo para 40? Tem, né?
Com certeza.
Então pronto. Então, se você não sabe cálculos básicos, como somar, diminuir, multiplicar e dividir, o que é que nós estamos construindo para o futuro? E aí, esse dia falava, você, Valdir, que faz o programa do planejamento. Não essas indiretas na gente, é exatamente isso. Se a palavra planejamento doer, vai continuar doendo, quem vai insistir nessa palavra? Que é a única forma de você construir o futuro. E aí, Valdir falou, eu vou fazer um estudo do que precisa fazer para corrigir isso. Então, Valdir, estou me devolvendo agora. O que é que a gente vai fazer para corrigir esse causa educacional?
Joabes, muitos estudos têm que ser feitos, mas você tem que buscar muitos exemplos. Né? Enquanto a gente não tiver, né, a ideia de uma construção, eu imagino, de um tripé, né, nas divisões de responsabilidade, principalmente com a educação, a gente não vai sair do lugar. O que seria esse tripé? Né? A gente tem as responsabilidades governamentais, ou seja, nas três esferas, seja ela federal, seja ela estadual ou municipal. Então, isso seria um ponto do tripé. O segundo seria, né, os profissionais de educação. Eles estarem cada vez mais capacitados, muito mais imbuídos, valorizados.
que precisa ter, nós precisamos passar a ter o professor, que é o professor que ensina todas as outras profissões. Tudo sai daquela premissa. E claro, não é só de professor que a educação vive, tem todo um corpo que precisa ser valorizado para que a educação melhore. E claro, a terceira ponta do tripé seria a família. Ou seja, se nós tivermos o governo com suas responsabilidades, os profissionais da educação com suas responsabilidades, e a família fazendo, como a gente diz assim, o seu dever de casa, esse tripé, eu não tenho dúvida que será benéfico a toda a educação, principalmente aqui da nossa cidade, estado e nossa nação.
Então tem solução, porque tem planejamento.
Simples assim.
Com você, Renatinho.
Bom, seguindo com o nosso papo e gestão, chegou a hora da nota máxima, gente.
Bom, nota máxima é... Você sabe que isso aqui tá nas redes sociais, então é uma brincadeira danada. Tem que ter que colocar, né, sábado passado, aquela pauta de as pessoas colocarem. Botei um quadrinho no meu Instagram, né? Nota máxima e nota mínima. Choveu nota máxima, mas o que de fato a galera... mais fala é a nota mínima, como é impressionante, né, que a nota mínima tem colocado bastante temas, né, e muitos repetitivos, inclusive, né, em relação aos nossos governantes, principalmente, acabam levando sua nota mínima, e é entendível, né, porque todos os setores que a gente procura ver aqui alguma coisa funcionando, acaba chegando a nota mínima. Mas a minha nota máxima de hoje... não poderia ser diferente, eu que sou da casa das sete mulheres, eu faço questão de estar ressaltando isso sempre, né? Mãe, três irmãs, esposa e duas filhas. Literalmente, o homem da casa das sete mulheres. Então, nós tivemos o Dia da Mulher, que mesmo para mim, o entendimento todos os dias é o dia da valorização, mas essa data é muito específica para que a gente consiga mostrar, né, de fato, o quanto que precisa estar aí. Essa semana, tivemos aqui vários eventos na cidade, então minha nota máxima vai para essas mulheres fortes, né, que fizeram esses eventos e fizeram mostrar o quanto que as mulheres precisam cada vez mais estarem próximas umas das outras, buscando os seus ideais, participando de uma sociedade como um todo. Paulo também é da Casa das Mulheres, que eu sei que tem Paulinha, uma grande amiga, né? Tem a esposa, mas tem Paulinha, que é uma grande amiga minha, e eu sei do quanto potencial também aquela menina tem, né? E tivemos o Dia da Mulher agora, e eu tive a satisfação de, na quarta-feira, também União Brasil Mulher, com a presidente Luciana Pauletti, com também a grande líder Eva, a doutora Eva, que fizeram um belíssimo evento aqui em Leos, onde tivemos algumas palestras, e dentro da palestra, dessas palestras, doutora Eva fez uma palestra, Joab, de impecável, assim, sabe? Eu não consigo decifrar a emoção que ela conseguiu passar nas responsabilidades, inclusive falando de experiências próprias, passando isso para outras pessoas, que eu vi gente chorando, literalmente chorando no evento. E depois, né, doutora da escola, minha esposa, ela teve também, fica ruim falar assim, né, porque minha esposa,
não, mas fica à vontade, né,
mas fez uma belíssima também, que casou que não vale nada, bom, mas casou as informações que da emoção que a doutora Eva tinha passado com o levantar a autoestima das mulheres, o quanto as mulheres precisam se valorizar cada vez mais, e isso foi uma outra palestra motivacional que ela deu. E Luciana Pauletti foi uma intermediadora brilhante, tivemos participação de outros partidos, dialogando, falando um pouco suas expressões, foi realmente um grande evento. Então minha nota máxima vai, de fato, para todas as mulheres da nossa cidade, todas as mulheres da nossa região, e tenho certeza que essa data marca, mas todos os dias esse dia a gente sempre está pensando em valorizando as mulheres. Você, eu quero hoje.
Quem sou eu para mexer na sua nota máxima? Eu não estava em Leão, estava viajando, mas vou estar integrado nesse projeto, que eu acho que é fundamental a presença, a participação da mulher na vida e sociedade.
Agora eu quero saber a sua nota mínima.
Minha nota mínima vai para a Embasa. Não, vai para a Coelba. Mas eu explico no hipocrisia.com, porque a situação se agravou demais. Demais, a questão da Coelba se agravou demais, mas no hipocrisia eu trato da Coelba.
Ah, tá. Tá vendo, Renato? Como é que ele fez assim? Renato, se você tivesse que dar uma nota... Vou pegar você pelo pé aqui também. Qual seria a sua nota máxima, Renato, nessa semana?
É, a nota máxima dessa semana a gente não pode correr, seria para todas as mulheres, né, que fazem o dia a dia da gente, um dia mais especial, as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas avós, enfim, vocês mulheres já sabem, sem vocês...
Aliás, nesse mês de março, um de nós dois tem que dar a nota máxima à mulher, o mesmo. Você deu hoje, o próximo eu dou.
Renato, e a nota mínima?
A nota mínima, cara.
Vou expressar um pouquinho aí agora, tá
vendo? É, a nota mínima, eu gostaria também de entrar.
A minha vai pra Coelba, já dei, né?
Nessa situação do Joabes, porque o que a gente recebe de reclamação aqui e gente pedindo socorro não tá no gibi. E principalmente, a gente que toma conta aqui da Gabriela FM, é chover, meu amigo. A gente já fica com os neurônios da gente preocupado, porque choveu, problema na nossa rede de, digamos, distribuição, de transmissores, de gerador, enfim, a gente não consegue dormir com essa dor de cabeça.
Então você assinaria embaixo hoje a minha nota máxima, que foi para as mulheres, você também deu a nota máxima, e a nota mínima dele, que é qual é, você também assina embaixo.
Exatamente, eu vou jogar a bola já para o nosso querido Joabes, lembrando que é um dos quadros em que a turma já começa preparado, já sabe que tem gente que faz, gente que constrói ilhéus, gente que está aqui com a gente, tem um simples assim, tem um nota máxima, mas essa hipocrisia é uma brincadeira. A galera já acorda esperando, mesmo sabendo que é lá no finalzinho. Chegou a hora do hipocrisia.com.
Depois, com você, viu, Jorge? Nós fizemos algum tempo atrás uma queixa sobre a Coelho. A hipocrisia hoje vai para a Coelho, eu vou explicar os motivos. Eu fiquei surpreso essa semana quando a Assembleia Legislativa teve a coragem de propor uma comissão de inquérito sobre a ação da Coelma. Rapaz, eu fiquei assustado e abri 4h20 da manhã. Não, eu vou abrir a internet para confirmar se é verdade. Porque ninguém quer investigar nada. Aquela coisa meio deixa como está. Mas aí aconteceu o quê? Foi generalizado em diversos municípios da Bahia a queda de energia. Quero primeiro explicar. Sempre que tem excesso de chuva, você tem problemas, é natural. Mas a questão não é cair o poste, não é cair a árvore, é a capacidade que a empresa deve ter para recuperar dentro do melhor tempo possível. É, essa é a minha interpretação. A Coelba falhou no seu contrato com o Estado da Bahia, a Coelba falhou quase que 100%. Então, o que é que quer a Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa está abrindo uma comissão de inquérito para investigar o contrato da Coelba com o Estado da Bahia e pedir a rescisão desse contrato. Olha o tamanho desse assunto. Olha a importância desse assunto. Porque a Coelba, a Neo Energia, domina a Bahia. Tem um caso aqui interessante de uma senhora que viu uma conta de R$ 960 quando ela pagava 85 pontos. Durante 3 meses seguidos, essa conta. Ela foi a Coelba. Ela sabe que eu estou falando desse assunto e está ouvindo. Ela foi a Coelba e lá a administradora solicitou. A Coelba não quis conversa com ela. Ela contrata um advogado, a advogação. O que é que acontece? A Coelba chama ela para dizer o seguinte. Coelba, eu tenho um nome, viu? Não vacila não que eu tenho um nome. Vamos tirar tudo de excedente que a senhora pediu. Essa diferença de 3 meses de 85 a gente vai dividir em 10 vezes para a senhora e normaliza. Agora que eu já coloquei na justiça... E que eu vou ganhar de vocês? Ou seja, a hipocrisia da Coelba é tão grande que até naqueles casos onde a pessoa impetra a ação judicial e vai ganhar, ela propõe acordo depois que a ação está impetrada. Coelba, tome vergonha. Preste serviço de maior qualidade. Entenda que é concessionária de serviço público, que não pode abusar das prerrogativas estabelecidas no contrato, onde ela tem obrigações e nós, usuários, temos a nossa, que é pagar a conta. Então, essa hipocrisia da Coelba só tem uma solução: rescisão do contrato, retomar as obrigações do contrato, ou o povo entrar todo mundo na justiça, não tiver qualquer prejuízo, para ver se assim aquele direito inalienável à energia, que é um direito nosso constitucional, entende? Então, a hipocrisia hoje é da dona Coelba.
Beleza, chegando no finalzinho aqui do nosso Papo e Gestão, tá bom? A gente finaliza esse sábado numa semana internacional, semana aí do Dia da Mulher. E é claro, a gente não poderia fechar esse sábado sem dar esse alô especial mais uma vez para vocês. Valderico Júnior, suas conclusões finais do nosso Papo e Gestão de hoje.
Renatinho, Bad Boy, obrigado por tudo, obrigado pela experiência de estar aqui ao seu lado, de estar lhe ouvindo e sempre somando no programa com a gente, tem participado cada vez mais aqui nesse bate-papo. Eu digo que esse aqui não é um programa, é um bate-papo entre amigos, tem muitas personalidades, conhecendo novas histórias, histórias tradicionais sendo, na verdade, mostradas, né, os serviços prestados, e uma soma de ideias, sempre pensando no objetivo melhor, que é uma cidade, um município melhor, uma região mais forte, com certeza, tudo isso aí, assim sendo, o Estado fica melhor, a nação fica melhor, e tem uma qualidade de vida melhor. Obrigado pela oportunidade, obrigado a você que teve a paciência de estarmos juntos aqui por mais essa manhã, nessa manhã de sábado. Então, beijo no coração, fica com Deus, bom final de semana a todos e que assim seja. Dias muito melhores virão, não tenho dúvida disso. Obrigado a Joares e obrigado a Paulo Ganho, que daqui a pouco vai dar uma palavra final também. Valeu, obrigado, gente.
Obrigado a todos que nos assistiram nesse sábado maravilhoso. Olha, sábado que vem tem dois temas interessantíssimos. Tem pobreza. Um levantamento interessante sobre pobreza no Brasil, na Bahia, em Ilhéus, e também sobre a economia. Então aguarde a gente no próximo sábado. Um abraço aqui para Paulo Gano, né? Deu um show. Olha, já senti que quando alguém desaparecer, Paulo Gano pode substituir aqui, viu?
Vendo você?
Um abraço a todos.
Beleza, como o Valderico Júnior falou, né? Paulo, suas conclusões finais.
Só quero agradecer, né, esse carinho aqui, essa receptividade maravilhosa, esse estúdio aqui da FM que está tudo modernizado, uma gestão impecável também do CEO, né, Valderico Júnior. E agradecer esse convite da companhia e reafirmar que a qualidade desse programa é sensacional, é de uma contribuição à sociedade ímpar, e continue assim, porque eu acho que Deus só tem a ganhar. Muito obrigado por essa companhia.
Ok, lembrando que daqui a pouquinho então, o Valderico Júnior vai estar lá no seu Instagram, tá bom? Nas suas redes sociais. Colocando alguns temas para a gente, para você que está aí do outro lado ouvindo a Gabi e quiser também fazer a sua sugestão, bater um papo bacana com ele. Afinal de contas, esse é o nosso Papo e Gestão.
@ Valderico Júnior, né? Valderico com V e o Júnior escrito, tá bom? Obrigado a todos. Valeu, Renato. Obrigado aí, viu?
Valeu, Valderico Júnior. Tá chegando Suzy Luz, trazendo mais uma super edição do nosso Gabriela Cravo e Canela. Ótimo final pra semana pra todo mundo e fiquem com Deus.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.